Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas com a data de hoje. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é cicloturismo. A Prefeitura de Caxias do Sul iniciou os investimentos na implementação de 3 rotas de cicloturismo autoguiado. A apresentação do projeto aconteceu no último dia 25. A Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade é a responsável pelo custeio de R$ 17.300 para a elaboração dos 3 roteiros pela Nomas, empresa especializada na área e com vários projetos em andamento e concluídos no Rio Grande do Sul. O contrato foi feito com dispensa de licitação, no limite estabelecido pela legislação. Após conclusão dessa etapa, cabe à pasta investir na colocação de estrutura e sinalização dos roteiros. Responsável pela Nomas, Luiz Marcelo Rodrigues, concedeu entrevista ao programa quando falou das atividades de análise dos roteiros projetados para conclusão entre junho e agosto deste ano. Confira a entrevista completa. Luiz Marcelo, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Obrigado. Bom dia a todos.
Obrigada pela sua presença. Luiz Marcelo, eu fiz aqui uma aberturinha sobre essa questão da tendência, né? Essa pegada sustentável, mas também essa pegada sustentável e turística. Como o cicloturismo parece que nasce em Caxias do Sul?
Na verdade, é uma demanda de bastante tempo, né? Essa necessidade de rotas de cicloturismo autoguiadas, assim como rotas de caminhada, né? Então, e isso se tornou, de certa forma, uma tendência, né? Mais ainda após pandemia, né? Após ali, março de 2020, onde essa questão de vida ao ar livre, né, essa tendência de atividades ao ar livre, ela ficou muito mais, digamos, necessária, né, de certa forma, né. Então, aí a atividade do ciclismo, ela tem muito a ver, né, com essa questão, com essa necessidade, digamos assim. E aí o nosso trabalho, ele vem ao encontro disso, né, então, de preparar rotas para que as pessoas tenham a melhor experiência possível. Né? Então, a gente envolve as rotas, claro, junto com um grupo de trabalho com os municípios, no caso aqui de Caxias, né? Vai ser feito todo um trabalho de desenvolvimento, né? Com a quatro mãos, enfim, né? Tem toda essa questão de inventariado ali das rotas, por onde passam as rotas, né? Quais são... A gente procura também dar bastante atenção nos atrativos que já existem, né, que já estão em desenvolvimento ou já estão consolidados, atrativos de turismo, né, como meios de hospedagem, balneários, enfim. Né, então, atrativos de turismo rural no geral, para que as rotas também acabem, enfim, né, botando esses atrativos mais em ênfase do que já estão, ou mesmo prospectando alguns, ou até dando essa questão de essa oportunidade para algum agricultor, alguém que tem uma propriedade, tem uma cachoeira, um rio, ou mesmo tem algum produto, né, alguma agroindústria que queira, enfim, comercializar e desenvolver turismo rural através de rotas, através, né, desse produto que são as rotas de cicloturismo autoguiadas. Né? Elas são desenvolvidas praticamente para qualquer público. É claro que existe uma limitação, né? Você tem que ter uma capacidade física mínima para poder percorrer, porque, no geral, são rotas que têm a partir de 20 a 50 quilômetros, no caso aqui do município de Caxias, vai ter mais ou menos essa média. Né? São 3 rotas, né? Uma delas vai ser em torno dos parques urbanos, né? São 4 parques, o Ecoparque, o Parque da Festa da Uva, o Parque Cinquentenário e o Parque Getúlio Vargas dos Macaquinhos. E a segunda rota vai ser em direção a Ana Rec, aí vai passar próximo à Fazenda Souza e depois Caravaggio da Sexta Légua. Aí que daí realmente essa começa a ter essa, digamos, imersão, né, ao mundo rural, digamos assim, né, que aí é, que é o principal atrativo, né, da, das rotas de cicloturismo, digamos assim, né? Não que essa rota, digamos, mais urbana, ela deixe a desejar. Não porque, até porque a gente tem os parques, que são parques bem estruturados, bem vegetados, né? Tanto o Ecoparque, quanto o Parque da Festa da Uva ali, o Parque do Cinquentenário e dos Macaquinhos, né? Então, tem uma boa natureza a ofertar, né? Mas é, esses de ambiente mais aberto, do, digamos assim, ambiente mais rural mesmo, que é o grande atrativo, né? E a terceira rota, ela vai em direção ali a Terceira Légua, né? Depois vai em direção ali a Loreto e, por fim, passando por Forqueta e voltando, né? Todas as três rotas, elas saem de um ponto central, é, vão sair ali provavelmente da Praça do Antônio Guedes. Todos esses detalhes de ainda a gente tem que afinar, como eu falei, isso é feito a quatro mãos. Em breve vamos começar a saída de campo para validação dos roteiros. Posteriormente vai ser também a questão de inventário de sinalização. E aí a gente começa a desenvolver um guia, que é um suporte para o cicloturista, né? Que a gente tem é, como público-alvo, principalmente aquele ciclista o mais leigo, ou até, digamos, o iniciante, né? Aquela pessoa que comprou a bicicleta, né, na semana passada e, por enquanto, só vai até a padaria e está curiosíssimo para ingressar, né, nesse esporte, nessa atividade física e ter experiências novas. Então, a gente, com esse guia, a gente procura é, preparar o máximo possível essa pessoa para que ela entre feliz, mas saia faceira da atividade. Então, que saia realmente com uma experiência é, gratificante, né?
Claro. Luiz Marcelo, obviamente a Nomas é uma empresa já especializada, né? Eu sei que a própria Secretaria de Trânsito, que é a pasta responsável por organizar essa questão, já fez um aporte de recurso para elaboração desses projetos. Então, essa é a fase da elaboração, como você bem explicou. Mas com experiência em outros projetos que a Nomas já fez, já conduziu ou até já concluiu, o que que os roteiros precisam efetivamente ter como elementos, características, para serem roteiros de sucesso? Atrair o visitante, dar suporte e fazer com que essas pessoas entrem e saiam felizes do roteiro.
Exatamente. Utilizando até o teu último comentário com relação ao suporte, né? É isso que o cicloturista ele espera, né? Ele espera que tenha um suporte, tanto na questão de alimentação, quanto em outras questões, como questões de emergência, bem importante, né? Porque eventualmente pode ocorrer algum tipo de imprevisto, algum acidente, né? Então, seja voluntário ou involuntário. E aí, a gente, com essa construção desse produto, a gente coloca, através do guia de navegação, essas informações o máximo possível atualizadas e que tenham esses pontos de suporte, tanto no ponto, como eu falei, de alimentação ou mesmo de meio de hospedagem, quanto desse ponto que eu falei, de emergência, seja uma emergência médica ou seja uma emergência com relação ao seu equipamento, digamos assim, a sua bicicleta, né? Então, que ele pode ter alguma falha mecânica, alguma coisa que ele tenha que ter ali um suporte, talvez final de semana, enfim, né? Que tenha que ter consertar alguma peça específica. E nesse guia vai trazer ali as bicicletarias disponíveis que passam. Claro que a gente não tem como listar nesse guia todos os pontos de suporte do município do tamanho de Caxias, por exemplo, né? Então, mas sim, a gente vai citar aqueles que estão mais próximos por onde vão passar as rotas. Isso sim. E aí a gente também ali coloca nesse guia, porque ele é um guia, que ele é um material que ele geralmente ele é disposto online, né? Então a pessoa vai baixar um arquivo PDF, né, onde vai ter todas essas informações, e as informações adicionais e outros pontos de suporte, desculpa, a pessoa vai ter através de um link, que daí vai acessar, geralmente é um link que tem no site da prefeitura, uma página, onde tem ali outros pontos ali de de suporte de alimentação, de hospedagem, ou mesmo, né, algum link que tenha informações como outros pontos de emergência. Mas, de uma maneira geral, a gente costuma dispor, desculpa, um ponto de emergência, os principais, né, como hospitais, postos de saúde próximo a essa, por onde passam as rotas, né, para que realmente essa pessoa se sinta amparada, confortável, né, em fazer atividade. Né, assim como nesse guia também contam algumas dicas, como eu falei, vitais, né, como dicas assim, imprescindíveis, mas que são dicas, são detalhes, como por exemplo, desculpa, eu me engasguei com o chimarrão, como se comportar com relação a um ataque de cachorros, né? Digamos que os cachorros, na verdade, a maior parte no ataque, ele tá só ali, né? Enfim, uhum. Latindo, né? Para bicicleta, enfim. E muitas vezes, claro, há ocorrências de ataques, assim, são mais raras, mas há ocorrências. Então, como se comportar numa situação dessa? Então, ali a gente coloca uma dica com relação a isso e outras questões ali que são pertinentes, né? A segurança, para que ele realmente saia mais feliz da atividade, que ele volte a fazer outras rotas, para que a pessoa, assim, ao acabar a rota, ela carimbe que ela fez a rota 1, 2 ou 3.
Além das dicas e orientações, eu queria te perguntar sobre os níveis de dificuldade, os tipos de bicicleta que está se pensando ao projetar os roteiros, para que haja essas variedades, essas possíveis variáveis para quem realmente gosta da bicicleta e realmente efetivar, carimbar, né, um roteiro cicloturístico.
As rotas que a Noma desenvolve, né, elas são todas baseadas nas normas da ABNT para turismo de aventura. Existem desde 2005, né, as normas da ABNT. Então, existem algumas normas que são guarda-chuva, que é a base do nosso trabalho, que é o sistema de gestão de segurança. E depois tem outras normas, como informações para participantes, ou mesmo normas de competências, de líderes, competências de pessoal, que essa norma ela tem mais com relação à competência do condutor, né, do condutor de uma operadora, porque apesar de serem rotas autoguiadas, há uma necessidade também de incentivar, né, para que as agências operadoras comercializem, né, e tem um desenvolvimento econômico com esse tipo de produto. Né? Então, é uma parceria público-privada. Assim como qualquer outro tipo de produto turístico, né, há essa necessidade, né, de ter essa parceria. Né? Então, aí no contexto, entrando nesse contexto de classificação de percursos ou de níveis de dificuldade, a gente tem uma norma de classificação de percursos de cicloturismo, que é a 15.509, parte 2, e tem a norma de produto, que ela condiz mais à operadora. Né? Então, dentro desse trabalho da Nomas, né, então, a gente já desenvolveu alguns roteiros, eu não acabei não falando, algumas rotas. Né? Então, tem cicloturismo da Rota Romântica, que são 14 municípios, em Gramado tem 7 rotas, em Garibaldi tem 3 rotas, e tem outros municípios que já desenvolvemos. Né? Atualmente, estamos trabalhando com 15 municípios, né, incluindo Caxias do Sul. Né? Então, e todos estão enquadrados nessa implementação das normas técnicas para trilhas de aventura. Então, essa norma de classificação de percursos, ela se difere um pouco do que a gente está acostumado a ver por aí, principalmente em redes sociais, em anúncios, né? Que as operadoras costumam a falar que essa trilha ela tem uma dificuldade fácil, média ou difícil. Não, a norma técnica ela tem, embora pareça algo, digamos assim, inacessível ao leigo, mas não, ela procura traduzir para que a pessoa se prepare o máximo possível. Daí, então, são 4 critérios de classificação, de severidade do meio, são indicadores que vão de 1 a 5. Esse primeiro critério de severidade do meio, por exemplo, se você vai encontrar um lugar habitado, em uma hora de percurso, se você tem sinal de celular, se você tem uma visibilidade boa, se a umidade do ar, ela é inferior a 30% ou superior a 70%. Então, condições assim, que tornam o ambiente mais ou menos severo com relação à segurança do participante. E aí tem um outro critério que é de orientação do percurso. As rotas autoguiadas, de uma maneira geral, elas têm os percursos sinalizados, né? Que é esse trabalho que a gente desenvolve. A gente faz toda essa parte de inventariação, de sinalização, de layout, e depois acompanha, inclusive, a colocação, né, dessas finalizações, faz esse acompanhamento pós-colocação. E também, para auxiliar o participante, nós disponibilizamos um arquivo que é muito comum entre aqueles que já são do meio, digamos assim, que já caminham ou já andam de bike, ciclistas, né? Que são arquivos de navegação. É conhecido como, mais popularmente como arquivos GPX, que a pessoa vai baixar no seu aplicativo de celular, que é um aplicativo de navegação, que ele vai percorrer, vai seguir a rota que ele quer, né? Então, dessa maneira, é um outro auxílio de orientação. Então, esse critério de orientação, ele vai tornando esse indicador, como eu falei, que é de 1 a 5, cada vez mais baixo, ou seja, mais factível, mais fácil, né, dele seguir. Além disso, a gente também entrega uma planilha de navegação, que ela é muito popular entre aquele esporte, o esporte rally, né, aquele que vai o navegador ali na posição do mais conhecido, né, por esse esporte, a planilha de navegação, na posição ali do passageiro, que vai orientando o piloto. Só que nesse caso é o próprio cicloturista que ele tem essa oportunidade de, se ele tiver um odômetro, que é aquele equipamento que você consegue ali ter a noção de quanto você está percorrendo, né, em questão de metros, enfim, né, para que você saiba que dali 50 metros você vai ter que virar à esquerda, ou à direita, ou seguir em frente. Então a gente disponibiliza para o participante essas três tecnologias, digamos assim, onde esse critério de orientação, ele costuma ser bem baixo, né, de uma maneira geral. E aí nós temos um outro critério, que são as condições do terreno, né, porque a gente tem condições muito adversas de um município para outro, principalmente falando em questões de interior. Aqui em Caxias do Sul, de uma maneira geral, a gente tem as vias, pelo menos as vias de sinais principais, né, asfaltadas. A gente tem aí um terreno mais pavimentado, mais seguro, digamos, de percorrer em termos de condições de pavimento, né? Mas, infelizmente, a gente tem ainda um dever de casa, né, com relação à segurança do ciclista, muito grande a nível de Brasil, né? Não estou falando só em termos de município aqui, mas o país inteiro necessita de uma segurança maior, implementações de ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, vias compartilhadas, onde o ciclista e o pedestre, o caminhante, né, compartilham essa rota. Então, o cicloturismo, ele vem a calhar muito com isso, né? Mas só para acabar a questão de classificação de percurso, e a gente tem o último critério de classificação, que é de intensidade de esforço, que aí se assemelha mais àquilo que eu estava falando no início, onde as operadoras costumam divulgar mais, né? Uhum. Se o percurso é fácil, médio ou difícil, e a intensidade de esforço é um cálculo que a gente faz com relação à altimetria, né? O que é a elevação do percurso, né, com relação à distância. E aí se tem ali um indicador dessa intensidade de esforço. Então, com esses quatro critérios, o cicloturista, ele vai ter essa interpretação se aquela ou a outra rota, ela está mais adequada para as condições dele, né?
Claro.
Então, mais ou menos assim que funciona, né, essa parte de classificação do percurso.
Certo. Uhum. Luiz Marcelo, encerrando a entrevista, que a gente está chegando no tempo final, eu sei que agora já está no início, né, da elaboração dos projetos, você disse, deve ter um prazo de conclusão e que está no alinhamento, né, do prazo, de como avança esse alinhamento do cicloturismo, e logo em seguidinho, agora no mês de março, também deverá ser conhecida a empresa que vai ser responsável pela elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que obviamente o cicloturismo deverá fazer parte. O que vem pela frente, então, quais são os prazos para conclusão e efetivação desses roteiros, enfim, do cicloturismo mais efetivo?
Então, nós temos como prazo aí de 4 a 6 meses, né, para a entrega do produto. Então, isso, a gente tem aí ainda vários trabalhos de campo e depois de gabinete que serão feitos, né, para que sejam aferidos, né, todo esse material técnico seja ferido, seja conferido, né? Então, para que se tenha, né, lá na entrega no final, né, o melhor produto possível ali, para que o leigo, principalmente, né, o nosso foco é no leigo, mas não está, de maneira nenhuma, a gente quer excluir aquele esportista, ou mesmo até o atleta, né, para que venha ali, ele deve vir e fazer as rotas. E esse produto, ele não é só um produto para o turismo, né? A gente entrega um produto que é também para o lazer, para o esporte. A Secretaria de Esporte e Lazer, por exemplo, ela pode usufruir desse produto, né? Ou entidades como SESC, SESB ou outras podem também usufruir esse produto e devem usufruir esse produto. E esse produto ele tem que sim se tornar parte da comunidade, né? Até porque a comunidade também vai ajudar a manter, vai ajudar a indicar lá para o município, olha, tem uma placa lá que caiu, é interessante, né? Então colocar ela para que o participante... E para a comunidade também ter um máximo de conhecimento possível, que ali na frente da casa dela passa uma rota de cicloturismo, que assim que um cicloturista passar e perguntar, né, esse munícipe, ele vai poder informar, sim, passa aqui, né, por aqui mesmo, enfim, né, então isso faz parte do nosso trabalho. Então, o prazo, sim, é de até 6 meses.
Luiz Marcelo, muito obrigada pela entrevista, explicações amplas aqui, viu? Um forte abraço e sucesso aí na empreitada.
Você ouviu o Luiz Marcelo Rodrigues, responsável pela Nomas. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco e tem a apresentação de Beverly Rocha e edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem! Música.